Vamos ler capítulo 1 do Evangelho de João. Evangelho de João 1, versículo 14. Melhor ler o versículo 1 também. 1, 2 e 3. Evangelho de João 1, 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Agora estamos vendo esse o Filho Eterno andando nesse mundo. Aqui ele é apresentado como Filho do Homem. Voltando lá, Lucas 5, ele sendo apresentado como Filho do Homem, e Lucas chama a atenção porque, tanto em Mateus 8, de 1 a 4, como em Marcos 1, de 40 a 45, ele não fala, essa é a mesma passagem, ele fala que eles eram esse homem era leproso. Mas no versículo 12 do nosso capítulo 5 de Lucas, ele fala assim: aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Então é significativo saber que esse evangelho então foi escrito por Lucas. Lucas era um médico. E ele, assim, não sei se pode dizer assim, identifica nesse homem o estado, vamos por assim, o estado de saúde dele, ou seja, cheio de lepra. Nos outros não fala que ele estava cheio de lepra, mas aqui Lucas registra isso. Então, abrindo... pensei nesse contraste de João capítulo 1, versículo 14, quando fala que o Senhor Jesus, né, o Verbo que se fez carne, cheio de graça e de verdade, ele se encontra então, esse homem cheio de graça e de verdade, se encontra com um homem cheio de lepra. E a graça vai ser manifestada mais uma vez.
Pela lei do leproso, ele deveria estar fora do arraial, né, no deserto, não tem mais números, porque nós filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso. E o leproso, ele tinha que... sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Ele tinha que ficar fora do arraial, ele não tinha que ficar junto com os outros que estavam sãos, e ele tinha que clamar que ele era imundo, porque ele, se alguém tocasse aquela pessoa, se alguém tocasse, ela ficaria imunda também. Por um certo tempo, ela ficaria imunda também. E ela tinha que fazer a purificação, demorar não sei quanto tempo, não achei aqui. Então, o toque no imundo tornaria uma outra pessoa imunda. A lepra é a figura mais precisa existe do pecado no homem. Porque a lepra é uma doença que vai matando aos poucos. E o homem não sente, porque todas as suas terminações nervosas, elas vão morrendo. Então vai cair no dedo, cai nariz, cai orelha, e ele não sente dor. Então essa pessoa era isolada e ficava longe. Só que aqui ela se aproxima do Senhor Jesus. Sem medo, né, ela tinha que ficar longe, ela não tinha que ficar perto. E como eu estava dizendo, eu parei de falar, a lepra é uma figura do pecado, porque o homem pecaminoso, ele não sente o pecado. Perguntar para alguém que não tem o Espírito Santo, alguém que não se converteu ainda, para ele o pecado é uma historinha de carochinha. Não existe o pecado. E a lepra, na palavra de Deus, então, é uma figura assim, bem original do pecado no homem, que vai matando ele aos poucos. E se ele morrer sem Cristo, ele vai morrer nos seus pecados, ele vai morrer como se fosse um homem leproso. E nós vemos aqui a misericórdia do Senhor de se aproximar, permitir que esse leproso se aproximasse e também da confiança que tem, né, o homem tem em se aproximar da pessoa do Senhor Jesus. Mesmo ele estando leproso, mesmo a pessoa sendo um pecador perdido, ela pode se aproximar do Senhor Jesus com confiança. E sabendo, como ele disse aqui, Senhor, se queres, pode me tornar limpo. Era uma vontade que dependia só do Senhor, porque da parte do leproso, ele estava pronto para ser curado. E o Senhor está pronto, como nós temos que nos achegar ao Senhor Jesus, como esse leproso aqui, nos achegarmos a ele, sabendo que se ele quiser, ele vai nos curar, ele vai nos sarar, como ele já sarou na cruz. Então nós temos só que crer nessa obra de salvação, de expiação, que nos tornou limpos da nossa lepra, que nos tornou limpos dos nossos pecados. E aqui o Senhor Jesus vai e se aproxima dele e estende a mão e toca-lhe. Tem contato com ele, então, tem contato com esse homem leproso, mas ele não fica nem imundo e nem leproso. Nós vemos que o que aconteceu com o homem foi que a lepra sumiu dele. A lepra logo desapareceu dele, porque a lepra era um sinal, era pústulas, eram manchas que estavam na pele, era pessoa sem membros, né? E essa pessoa foi restaurada. Eu não sei como é que era a situação desse leproso exatamente, mas nós vemos que a lepra desapareceu dele. E imediatamente, e aquele que se aproxima do Senhor Jesus, ele é imediatamente curado dos seus pecados. Por um olhar viverás, nós cantamos um hino do Evangelho. Então, por um toque do Senhor Jesus, ele foi limpo. E nós, por um olhar para aquela cruz, nós podemos ser salvos. Se depender da vontade de Deus, Deus está pronto a estender a sua mão e a nos tocar e a sarar-nos. E é isso que Ele quer. Mas temos que nos aproximar dEle. Ele não tem, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da sua culpa, da sua ofensa, da sua consciência. O importante é que Cristo morreu pelos nossos pecados. E existe cura para o pecado. Se você diz, não existe um pecado grande como o meu, eu digo para você, não existe um Salvador tão grande como Cristo. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. E essa figura aqui é muito assim, própria do Senhor Jesus, não só perdoando os pecados, que nós vamos ver logo abaixo, né? Mas curando. E ele curava por toque, não só nesse leproso, né? Que ele coloca a mão e cura. E E o Senhor quer curar, quer limpar, quer salvar.
O Levítico, quando fala da lei da lepra, trata sobre a lepra, quando alguém apresentava alguma coisa, ele tinha que chegar até o sacerdote, se apresentar ao sacerdote, e diz no Levítico, o sacerdote examinava a pessoa. E aí, de acordo com o que ele via, ele deixava ele de quarentena, depois ele tinha que se apresentar de novo, e tinha uma série de leis a respeito de como proceder. Mas a gente vê claramente que o sacerdote examinava, ele olhava só, mas ele não tocava, ele não podia tocar. O Senhor Jesus aqui toca, e isso é uma coisa muito importante. Ele era o único homem em toda a face da terra, que pisou essa terra aqui, o único que podia tocar um leproso e, ao invés de se contaminar, curar o leproso. Porque, na realidade, em Ageu 2 fala sobre isso. É usado, ele está falando de outra coisa com respeito a Israel, né? Mas o princípio que é interessante, em Ageu, capítulo 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes respondendo dizendo: não. E disse a Ageu: se alguém que tinha tornado impuro, se tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E o sacerdote respondendo dizia: ficará imunda. Então o princípio era esse: se alguma coisa santificada tocasse no imundo, ela ia tornar essa coisa imunda santa? Não. Se ela, a lei não diz que uma coisa santa tocando no imundo não santifica o imundo. E o contrário também era verdade. Uma coisa contaminada, se tocasse alguma coisa santa, ela ia contaminar? Sim. O santo era contaminado por uma coisa contaminada. Mas aqui que nós vemos o Senhor Jesus fazendo, vai contra, ou vai em oposição ao que a lei dizia. Porque ele era limpo, não só ele não se contaminou com a lepra dele, como ele curou a lepra dele. Ele só tinha esse poder, ninguém mais. Ninguém mais podia curar. Os médicos podiam dar remédio, manter uma certa distância, dar remédio e tal. E assim mesmo, se o sacerdote, quando ia, tinha que examinar, e se por acaso ele tocasse nesse leproso, ele também tinha que se purificar depois. Mas o Senhor Jesus, essa é a diferença desse homem em relação a todos os outros homens. Por isso que ele era o único que podia, com o seu sacrifício, naquela cruz, levar o juízo dos nossos pecados, porque ele não tinha pecado. Ele tinha a capacidade de purificar os nossos pecados através da entrega de si mesmo a Deus como oferta. Ninguém mais podia fazer. Não tinha nenhuma outra oferta que podia ter sido levada a Deus que tirasse o pecado do mundo. Só o Cordeiro de Deus. Por isso João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito mais do que tirar, de nos perdoar dos nossos pecados. É tirar o pecado do mundo. Ele tinha essa capacidade. E aqui ele, como homem, andando aqui na terra em obediência a Deus, ele age desse modo com toda certeza. Ele vai, toca, quer ser limpo. Ninguém tinha esse poder.
Tem uma outra passagem que um pai que tinha um filho e ele tinha um espírito imundo e os discípulos não puderam expulsar esse discípulo imundo. Então, espírito imundo. E quando ele se apresenta para o Senhor, daí ele vai falar com o Senhor, tem um encontro pessoal com o Senhor também, o Pai. E o Pai chega assim com o Senhor Jesus. Ele fala assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. O Pai fala isso para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala assim para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, o pai do menino fala assim para ele: eu creio. E daí ele fala assim: ajuda na minha incredulidade, falando com o Senhor. E daí o Senhor vai falar duas coisas para o espírito imundo. Fala assim: sai dele, tudo pode, aquele que crê. Ele falou: eu creio. O Senhor Jesus fala assim para o espírito imundo: sai dele. E depois ele tinha dito: ajuda na minha incredulidade. O Senhor Jesus falou para o espírito imundo: não entres mais nele. Na nossa porção, no versículo, quando ele fala no versículo 12, o final do versículo, aparentemente ele não tem essa dúvida se o Senhor podia fazer. Porque ele fala assim, no final do versículo 12, fala assim: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Então o Senhor Jesus não fala para ele nada a respeito de crer. Ele já se achega como uma pessoa, por fé, sabendo que ele, que aquela pessoa que estava diante dele, o leproso, aquela pessoa que estava diante dele, poderia fazer tudo, qualquer coisa. E o Senhor Jesus, então, vai revelar para ele que não somente ele podia, mas ele queria. Ou seja, vai revelar o amor dele. Então, o leproso chega perguntando, sabendo que podia, mas não sabendo se queria. Ou seja, sabia que o Senhor podia fazer, mas não sabia a que ponto ele era amado. Então, quando o Senhor Jesus, no versículo 3, fala: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, e aparentemente não é só um raspão, em outras passagens tem essa mesma palavra de tocar, de não haver dúvida, de pôr a mão mesmo. Ele fala assim: quero, versículo 13, ser limpo. E de imediatamente, logo, a lepra desapareceu dele. Foi como se ele estivesse falando assim pro leproso: eu amo você.
A aproximação daquele jovem rico, quando ele pergunta para o Senhor Jesus, era um jovem, a palavra fala que ele era um jovem, um certo príncipe, também em outro lugar, e ele era muito rico. E ele se aproxima do Senhor Jesus, dizendo: bom mestre. Ele não se aproxima do Senhor Jesus como aquele que era capaz de fazer alguma coisa para ele. Isso nós vemos pela resposta do Senhor Jesus, que diz: por que me chamas bom? Bom, só existe um, que é Deus. Estava dizendo assim para ele: se eu sou bom, então eu sou Deus. Se eu não sou Deus, então eu não sou bom. Querendo dizer para ele assim: eu sou Deus. Você me chamou de bom sem crer que eu sou realmente bom. Ou seja, o Senhor Jesus responde para ele: bom é só um, que é Deus. Por que você está me chamando de bom? Então, se o Senhor Jesus era bom, ele era Deus. Então, essa aproximação dessas duas pessoas são diferentes. Um aproximou crendo e o outro aproximou duvidando, pensando que ele fosse apenas um simples mestre. E o Senhor Jesus responde para ele. O Senhor Jesus fala para ele, então eu sou Deus, se eu sou bom, eu sou Deus. Mas ele vai triste da presença de Deus, ele não recebe aquilo que ele deveria receber, né? Terás o quê? Uma herança nos céus. Isso ele não quis. O leproso ganhou o quê? A cura. Saiu curado. E o jovem rico saiu o quê? Saiu triste.
É interessante que o Senhor Jesus, por isso que me chama a atenção nesse começo, ele cura esse leproso e ele dá uma ordem. Versículo 14. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse. E aí no versículo 15 fala, porém a sua fama se propagava ainda mais. Nos curar da lepra, chamar o Senhor Jesus de Salvador, custou a vida dele. Chamar o Jesus de Senhor e fazer a sua vontade vai custar a nossa. Chamar o Senhor Jesus de Senhor, de Salvador, custou a vida dele. Chamar ele de Senhor para fazer a vontade dele, que se ele é teu Senhor, você faz a vontade dele. E vai custar a tua vida, porque a gente tem a tendência a não fazer a vontade dele. Esse sentido.
O versículo 12 fala, eis que um homem com um princípio de lepra, vendo a Jesus, não. Eis que um homem com alguma lepra, ou com uma lepra que estava sarando, não. Eis que um homem cheio de lepra. Cheio de lepra. A única condição de bênção, tanto de salvação como de misericórdias no andar aqui, é o reconhecimento de um estado lamentável aos olhos de Deus. Aos olhos de si mesmo e aos olhos de Deus. O encontro com o Senhor Jesus se dá no lugar onde ele também esteve, no lugar para onde ele veio, né? Quando nós lemos lá em Filipenses, nós vemos que ele deixou os altos céus e foi descendo, descendo, descendo até se fazer homem, fazer servo, e depois até a morte, morte de cruz. E foi quando ele chega no mais baixo nível é que isso se transforma em bênção para o homem, que isso se transforma em salvação para o homem. Então o encontro de qualquer ser humano com Cristo deve ser também nessa condição do mais baixo possível, do reconhecimento da nulidade do homem, daquele estágio em que não existe esperança alguma. Aí você clama para o Senhor. Aí ele está pronto para salvar. É o cego de nascença, é o leproso, é o paralítico, que nós vamos ler depois na continuação. Todos esses chegaram ao fim da picada, ao fundo do poço. E é no fundo do poço que a gente encontra justamente aquele que desceu ao fundo do poço, que é o Senhor Jesus.
É bonito a gente ver também mais à frente, em Lucas, no capítulo 17, nós vamos ver outra história sobre a lepra. Ali nós vemos o Senhor Jesus indo de Jerusalém para Samaria e Galiléia e ele encontra 10 leprosos. E ele cura todos, mas somente um. Quando ele fala, vai para se mostrar ao sacerdote, somente um não foi e voltou dando graças a Deus. Então nós vemos, da mesma forma, teve envolvido aí com os leprosos, né? O reconhecimento de estarem perdidos, sem que houvesse qualquer ajuda ou qualquer remédio, ou seja, reconhecendo perdidos, tinha envolvido a fé de crer que aquele homem podia fazer alguma coisa por eles, se quisesse. Então tinha o temor também, porque ninguém chegou lá falando, ó, eu preciso ou eu mereço, porque eu faço isso ou aquilo. E tinha também o reconhecimento de serem indignos. E isso é exatamente o que acontece com cada alma que se chega, que Deus acolhe e dá a salvação. Agora, o bonito nessa outra passagem de Lucas 17 é ver que ele, aquele único dos 10, considerou maior o doador da bênção do que a própria bênção. E às vezes, irmãos, nós por tanto tempo, ou às vezes por fraqueza, nós passamos a procurar a Deus somente pelas bênçãos, nos esquecendo de que Ele é o que dá a bênção. Então é bonito ver esse outro exemplo, porque é uma exortação para cada um de nós a lembrarmos todo dia que quem deu a bênção, quem nos deu a salvação é maior do que tudo, maior do que qualquer coisa que nós possamos ter.
O irmão que comenta, interessante, eu não me lembro de todos, mas ele, dessa passagem que o Beto está citando, ele faz uma entrevista, assim, uma história, né? Ele inventa uma história, e ele bate na porta dos outros 9 que não voltaram para dar graças, para agradecer ao Senhor Jesus de ter curado ele da lepra, esses outros 9. E cada um apresenta uma desculpa. Alguma que eu lembro é: ah, eu não gosto de me envolver muito com religião. Ah, eu acho que foi uma simples coincidência. O outro fala: ah, eu acho que eu já estava sarando, já estava curado. Ah, eu, na verdade, eu sou uma pessoa difícil mesmo, eu sou ingrato. E nós podemos pensar, não foi uma simples coincidência. Porque se fosse um fato único, como o Lineu estava falando, se fosse um fato único, não foi um fato único. No versículo 15, nós já vemos: porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Não foi um caso, não foi uma coincidência, ele não era um milagreiro. Né? Aqui, quem conhece, quem já viveu, sabe, o catolicismo tinha aquelas mulheres que eram milagreiras, benzedeiras, né? Que não benziam nada, que não faziam nada, na verdade. Ele não era um milagreiro, ele era Deus. E a cura era real, era verdadeira, não era meia cura, né? Era a cura total. Ele ficava como Naamã, ficou o quê? Como pele de uma criança. A pele de Naamã, que estava leproso, se tornou como a pele de uma criança recém-nascida. É uma cura divina, né? Não tem remendo aqui. Então, o Senhor Jesus, ele fazia, porque ele era aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele, na verdade, ele sentia a enfermidade das pessoas. E ele podia o quê? Tomar sobre si aquelas enfermidades.
E gracioso, né? Porque não tinha nada nessa pessoa que falasse, não, esse aí merece ser. A gente pode olhar para nós, né? O que o Senhor fez na nossa vida, o que Ele está fazendo, a posição que Ele nos colocou. Não é porque houve um merecimento que Deus se viu obrigado a vou por assim, a nos curar da lepra. Não. é o que vem de Deus mesmo, né? Isso nos dá um consolo e nos anima, porque ao mesmo tempo nós vemos que nós estamos num lugar trazidos, cremos, pelo Espírito Santo, através da palavra, mas por graça também. Quer dizer, não coloca ninguém acima de ninguém, nem os que estão aqui fora acima dos que não estão aqui. E nós, isso, quer dizer, leva o coração nosso a ficarmos mais agradecidos, e o Espírito Santo vai nos dando mais conhecimento nesse crescimento do conhecimento da graça. Então é um homem, esse Senhor Jesus encontra um homem, esse homem tinha que estar ali. Nada, alguém comentou aí, nada de coincidência, né? Assim como cumpriu alguns capítulos anteriores, cumpriu aquela profecia de Isaías, ele estava no lugar onde ele deveria estar, tudo segundo o que Deus queria fazer, né? Estava fazendo. E uma coisa que chama atenção, e vai chamar atenção mais nos versículos posteriores também, é que no versículo 14 ele ordena que a ninguém o dissesse. Nos outros, eu acho que em Mateus ou em Marcos, ele fala, ele não obedece o que o Senhor Jesus fala aqui. Ele fala para as pessoas. Só que o Senhor Jesus fala para ele se mostrar o sacerdote, no versículo 14. E para ele oferecer o sacrifício que havia sido determinado segundo a lei. Ainda que estava sendo introduzido algo que o sacerdote mesmo, eu fiquei pensando essa tarde, ele não sabia. Assim como... vamos ler só alguns versículos em João, Lucas 3, voltando um pouquinho. Lucas 3, olha só quantas pessoas importantes vão ser mencionadas aqui nesses versículos. 3:1, Lucas 3. E no 15, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote. Olha só, a comunicação divina da palavra não veio por meio de nenhum deles, nem pessoas importantes, não. Veio por meio de quem? Olha só. Sendo, versículo 2, sendo Anás e Caifás sumo sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então todas aquelas pessoas com poder, bem informadas, não... Deus falou, não é assim. E agora, e nem por meio de Anás e Caifás, essas comunicações divinas foram feitas. Então, isso que estava acontecendo lá no versículo 14, e nos posteriores nós vamos ver, quando o Senhor Jesus está ensinando, nós estamos vendo que não está vindo esses ensinamentos, essas comunicações divinas, por meio desses que eram representantes, pessoas importantes nesse sistema judaico. Vai vir por meio dele, claro que é a pessoa mais importante, mas um desprezado. Então, ele... fala para que essa pessoa, esse cego, outrora leproso, ofereça o sacrifício. E a coisa, então, não vem por meio de outros, vem por meio dele. Isso também é significativo. Apesar, repito, do Senhor mandar ele oferecer esse sacrifício, se apresentar ao sacerdote, podia chegar no sacerdote e falar assim, olha, eu estou limpo agora, vim oferecer sacrifício. O sacerdote não sabia, então ele ia ter que perguntar, mas peraí, você já teve imundo? Ele não teve imundo, ele não tinha visto algo que não tinha passado por ele. Ou, claro, né, pode ser que tenha visto, né, eu estou indo além do que a palavra diz. Mas eu digo assim, ele ia ter que falar que ele tinha sido outrora imundo, ia oferecer um sacrifício segundo a lei. Isso, o sacerdote, que era papel dele de fazer, como foi mencionado em Levítico 13, o sacerdote o examinará, o sacerdote mesmo não teve que examinar. Então ele, nesse momento aqui, não sei qual que era como ele vivia, porque ele, como o irmão mencionou, ele tinha que ficar fora do arraial ali num determinado momento também. Aqui eles estavam, não propriamente no deserto, mas ele tinha que ficar, ele tinha aquele estigma. Imagina, a pessoa era leprosa, qualquer um que tocasse ia ficar também imundo. Imagina, hoje, se tem uma pessoa leprosa aqui no nosso meio, será que eu vou dar a mão para ele? Falou, oh, prazer. Será que eu não vou ficar, né? Então, o que, que nós estamos vendo? O Senhor Jesus tocando, e esse homem, isso não foi visto por essas autoridades, mas mesmo assim o Senhor Jesus vai, manda ele oferecer o sacrifício para que sirva de testemunho, pensam, não só da lei, mas também que algo estava, penso assim, tá? Isso é um pensamento, que ele desse um testemunho de que houve uma purificação e não havia passado, assim, por eles, propriamente, né? Então era algo significativo que vai acontecer nos próximos versículos também aqui. E várias vezes nós vamos ver também, no versículo 16, fala, porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Nós vamos ver, por várias vezes em Lucas, um homem de oração, o Senhor Jesus sendo um homem de oração.